Gente, hoje eu vou começar resgatando uma historinha, um Reels que a Carol postou lá, acho que foi em 2021, se eu não me engano, que foi o primeiro conteúdo que eu vi dela e que foi o que me impactou. Assim, eu falei, nossa, eu preciso conhecer essa mulher e quero falar com ela. Na época eu não tinha a menor ideia que a gente ia acabar, né, tendo essa parceria que virou uma amizade e ter o podcast, mas. A Carol fez um Reels que me chamou a atenção, que é uma historinha. Ela fazia meio que ela foi vários personagens, né? Ela foi imitando os personagens da história, que era a menina desde a época que ela era estagiária. Ela ganhava um pouquinho, aí ela comprava tipo uma bolsa, que era o desejo de consumo dela. Aí daqui a pouco ela foi promovida, ela começou a ganhar melhor, ela foi efetivada e aí ela comprou um carro, não lembro exatamente do exemplo. Aí ela começou a ganhar um pouco mais, aí ela casou e enfim, gastou com as coisas do casamento, comprou uma bolsa super cara, aí foi promovida de novo, meio que mostrava a jornada financeira dessa menina, dessa mulher, e ela mesma ficava fazendo a atuação assim, era muito bonitinho esse vídeo. Chegou no ponto em que ela tinha filhos, ela já era diretora, ela era tipo tinha um cargo sênior. E aí, ela se aposentou, né? Então ela fazia o um personagemzinho de cabelo branco, ela se aposentou e falou: "É, mas como assim? Eu trabalhei tanto a vida inteira e como é que eu não tenho dinheiro guardado, né? Tipo, como é que eu vou ter que dar passos para trás no meu padrão de vida?" Porque a gente acompanhava o vídeo todo ela numa crescente de padrão de vida, tipo, melhorando, subindo vários degraus, comprando coisas e atingindo coisas. E depois ela se viu lá não vou dizer fim da vida, porque acho que aposentadoria é meio pesado a gente falar fim da vida, mas né, chegando nessa etapa da vida, ela falando: "É, mas eu trabalhei a vida inteira pra quê, né? Tipo, se eu cheguei agora e eu não consigo manter o meu padrão de vida, eu vou ter que cortar várias coisas", enfim, fecha aspas, acabava o vídeo. E eu lembro que me pegou muito, e repercutiu muito também esse vídeo, e muita gente compartilhando, comentando, lá centenas de pessoas interagindo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu acho que tem um motivo pelo qual as pessoas interagiram tanto e se impactaram tanto com esse vídeo, e eu também acho que, né, por mim, assim, me fez refletir muito, e eu achei muito chocante ver meio que esse resumo da vida de uma pessoa de uma forma, né, tão rápida e tão interativa quanto, né, num vídeo do Instagram. E acho que isso acontece com muito mais gente do que a gente imagina, e muito mais gente do que a gente gostaria, né? Sendo que, apesar da gente ser um país desigual, a gente tem uma grande parte da população que conseguiria, né? Conseguiria não passar por isso, né? Que essa menina do vídeo passou. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Quem poderia poupar, tá poupando? Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, acho que o tema do episódio de hoje é bem importante para todo mundo. A gente é um país desigual, não tem como a gente fugir disso, onde 70% da população aqui no Brasil ganha até dois salários mínimos, mas a gente também sabe que existe a classe A, a classe B. Será que quem está no topo dessa pirâmide econômica está poupando? A Vicky falou sobre um Reels que uma vez eu fiz no Instagram, que foi muito inspirado em histórias que eu ouvia, em pessoas que eu via. E recentemente a Vicky recebeu um depoimento. A gente vira e mexe recebe mensagens de vocês, e um depoimento que eu acho que é a personificação, talvez, daquele vídeo, daquele Reels. Embora ele tenha visto bem, vindo bem depois da publicação, mas só comprovando que realmente é a história de muitas pessoas. Vi que acho que vale a pena se compartilhar. A gente tomou as devidas cautelas aqui para não ser reconhecido, obviamente, mas acho que muita gente vai se identificar e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
Acho que histórias são bem poderosas, elas sempre acho que ajudam a gente a se identificar e a refletir, por isso que a gente quis trazer e não sei, talvez vocês se identifiquem ou vocês mesmos, né, com essa história ou vocês lembrem de alguém, da família, um amigo, enfim, que tenha passado por isso, então a gente espera que seja útil, mas a história dessa ouvinte era basicamente é a seguinte: ela tem 50 e poucos anos, ela nasceu nos anos 70. Então, imagina, alguém que nasceu nos anos 70 foi fazer faculdade lá nos anos 80. E foi trabalhar, foi estudar o que ela gostava, foi trabalhar com o que ela gostava. Teve uma carreira muito sólida, ela era muito boa no que ela fazia. Uma pessoa, sabe essas pessoas que o trabalho faz muito parte da identidade delas, porque elas fazem algo com o qual a pessoa se identifica, sabe? Então ela fazia, tinha uma profissão muito legal e trabalhava, era super reconhecida, trabalhava de forma autônoma. Então ela trabalhava para empresas, né? Ela era contratada por empresas e por marcas super, super reconhecida, super, enfim, que ela ganhava bem. Então, ela teve, junto com essa carreira bem sólida, ela teve uma vida financeira muito boa, né, por muitos anos. Ela casou, financiou um apartamento, já quitou apartamento, disse que decorou a casa, era linda a casa, teve dois filhos, os filhos estudaram em boas escolas. Ela e o marido tinham uma relação bem equilibrada, assim, financeiramente, né? Os dois se dividiam bastante. Então, ela falou que teve até uma época em que ela ganhava mais do que o marido, ela pagava as férias da família, eles viajavam para fora. Tipo, uma vida próspera, sabe? Assim, de nunca ter passado necessidade, sempre conseguiu dar para os filhos tudo do bom e do melhor, conseguia tirar férias e nunca pensou em parar e poupar. Assim, ter um plano financeiro. Ela ia ganhando bem e ia gastando bem também. Aqui, só quero fazer um parênteses, assim, a gente não quer de jeito nenhum julgar a pessoa por não ter parado para poupar ou para fazer um planejamento. Acho que se você nunca foi exposto a esse tema, se ninguém nunca falou com você sobre isso, acho que tem algumas pessoas, eu já comentei isso no pod, né? Tem algumas pessoas que acho que ganharam na loteria genética e são pessoas que gostam de poupar, que poupam sem dificuldade e que, assim, é meio natural para elas pensar que tem que separar uma parte para guardar e para investir. Mas não é, né? Isso aqui não acontece com a maioria das pessoas. Então, a menos que alguém te impacte, né, te dê um conselho, ou converse com você, ou te dê um exemplo, se você não tem essas referências, acho que é relativamente comum você não parar para fazer isso, né? E aqui, só um agravante, né? Lembrando que nessa época, pensa nos anos 70, 80, 90, 2000, assim, não tinha YouTube, não tinha influencer de finanças. Não era, assim, se hoje já é um assunto que bastante gente não para pensar e para se organizar, imagina 30 anos atrás, né? Acho que é importante a gente fazer esse recorte de momento histórico, porque a gente não tinha tantos influencers, tantas pessoas para nos impactarem com esse tipo de assunto, né? Antes de existir blog, antes de existir YouTube, enfim. Fecha parênteses. Ela nunca parou para fazer um plano e aí disse que a maré começou a mudar nos últimos 10 anos em que ela perdeu o pai, depois perdeu a mãe, ela tem um irmão e, além disso, se divorciou. Ela comentou que na pandemia, quando os pais dela faleceram, ela e o irmão receberam, né, os imóveis, acho que eram um ou dois imóveis de herança. O que a gente pensa, né? Poxa, isso é um privilégio, classe A, classe B, tem imóvel, etc. Mas ela falou, poxa, durante a pandemia, o nível de ocupação dos imóveis, né, caiu muito, porque muita gente perdeu renda. Então, esses imóveis que estavam alugados não tinham mais inquilinos. Então, ela e o irmão começaram a ter que pagar IPTU e, enfim, todos os custos desses imóveis que estavam parados. E ela falou, cara, nesse momento foi uma crise, porque a gente estava tendo um custo fixo do nada, né, que foi esse custo de ter que cuidar desses imóveis que passaram a ser deles, né, dela e do irmão. E ela falou, a gente não tinha como, tipo, a gente ficou desesperado. E além disso, depois do divórcio, enfim, o próprio divórcio tem seus custos envolvidos, e foi um momento que ela se viu, assim, entre aspas, sozinha, olhando para a vida novamente no momento de recomeçar. E ela falou, meu, eu quero organizar a minha vida, essa frase eu achei bem marcante. Ela falou, eu preciso me controlar, tipo, eu quero conseguir ter controle, assim, eu preciso me controlar e eu preciso começar a poupar, porque eu tô com 50 e poucos anos e eu nunca tinha parado para pensar nisso e eu não construí nenhum patrimônio. Então, acho que essa é uma história, a gente vai trazer alguns dados aqui, porque a gente quis ir pesquisar para ver, cara, mais ou menos qual fatia da população passa por isso também, porque a gente está acostumada, não sei, né, eu e a Carol, a gente, por falar bastante sobre esse assunto, a gente acaba vendo muito conteúdo disso na internet, e a gente vê muita gente falando, ah, mas o Brasil é um país pobre, não dá para poupar, ou no Brasil, né, quem ganha muito bem, tem condições e tal. O ponto é, tem pessoas que têm condições, né, realmente, que ganham muito bem e que são na classe A, mas o problema é que mesmo assim essas pessoas, não todas, né, mas uma boa parte, nada, 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 trabalha, trabalha, trabalha e morre na praia. Chega na velhice ou chega numa idade mais avançada e olha para trás e não poupou. Olha para trás e fala, caramba, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, porque eu sempre tive um ótimo padrão de vida. Como assim? Eu viajei para X países, eu viajei a minha vida toda, eu, sabe, nunca passei necessidade. Como assim isso aconteceu comigo agora, né? Ou até mesmo a sensação que eu comentei lá no comecinho sobre o Reels que a Carol postou, como assim eu vou ter que mudar o meu padrão de vida? Isso é uma sensação muito difícil e é uma realidade. Então, a gente acha importante pontuar, assim, que mesmo quem poderia poupar, nem sempre poupa. Então, a gente precisa falar sobre isso.
Nossa, falou... Muito bem, Vic. Sério, assim, achei que você resumiu super bem o que a gente quer falar hoje. É, já compartilhando aqui, era um tema que eu estava totalmente insegura para abordar. Meu Deus, como assim a gente vai falar, né, classe A e pode poupar, não pode poupar? Até que acho que a Vic conseguiu aqui, colocando os tópicos de uma forma muito, muito adequada, acho que muito assertiva, do quão importante é a gente falar sobre isso e a gente trazer mais luz. E nesse começo aqui do episódio, a gente se debruçou sobre números, como a Vicky já adiantou. Vamos tentar entender que números são esses. É uma sensação mesmo que eu e ela a gente está tendo e a gente vai generalizar? Ou é algo que está acontecendo de fato? Então vamos aqui, porque eu acho que isso pode acender alerta em muitos de vocês que estão ouvindo a gente. Uma primeira pesquisa, que essa sim vocês já devem ter ouvido ou se deparado, a gente mesmo já falou sobre ela, acho que foi no episódio número 1, número 2, é que, segundo dados do IBGE, apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos quando chegam na idade da aposentadoria. Só que isso é uma representação global. Ele não está vindo através de classe social. Mas ainda assim, se a gente fala que apenas 1% conseguem arcar com seus custos, é um número bem alarmante. Mas vamos tentar agora dar um zoom, que é onde eu e a Vicky a gente acaba tendo um pouco mais de lugar de fala e onde a gente consegue, talvez, agregar mais. A gente não vai conseguir agregar aqui para tudo, né? Seria impossível, mas vamos dar um zoom aqui nas classes A e B. Tem um estudo, aconselho a leitura, que é o Raio-X do Investidor Brasileiro, o mais recente é o de 2023, que é feito pela Ambima, e mostra que, no meu ponto de vista, isso é apenas, tá? Eu posso dizer que apenas 52% das pessoas da classe A e B investem, ou seja, metade está investindo. Só que dizer que a metade está investindo, aqui não entrou no pormenor do se o que está investindo é suficiente. Então, veja, se a pessoa está investindo, sei lá, 1% do que ganha ou 20% do que ganha, está tudo entrando nesse bolo. O que me faz crer que o percentual que investe pensando, né, nesse futuro é bem menor. E isso, conforme a gente foi adentrando aqui nos números, se confirmou. Um dado, assim, gente, vamos ver se vocês estão fazendo parte dessa estatística ou não. Metade da classe A e B investe, ok. Mas desses que investem, somente 10% investem para aposentadoria. Somente 10% investem para aposentadoria. Se a gente for olhar só mulheres, esse número já cai para 7%, tá? Isso aqui eu estou falando da classe A e B. Eu já dei o recorte. Eu já fiz o recorte de classe. Só 10% investe para o futuro. E aí, quando a gente se pergunta por que não investe, então, né? 41% da classe A diz que não investe por falta de condições financeiras. Então, olha o real aí, olha o exemplo que a Vicky trouxe. Ah, eu não poupo para o futuro porque eu não tenho condição. Mas se a classe A não tem condição, quem vai ter, né? Então, beleza. Eu acho que, assim, isso aqui renderia... Pessoas que fazem memes, assim, isso aqui renderia o meme perfeito. Sabe aquele meme do expectativa-realidade, né? A gente tem uma expectativa e a realidade é outra. Vamos lá. Quando, de novo, sempre no recorte de classe A, classe A e B. Quando a gente pergunta para classe A e B, vem cá, da onde que vai vir a maior parte do seu sustento na aposentadoria? Da onde que vai vir esse dinheiro? Classe A e B responde, 40% dela responde que é o INSS, tá? Então, 40% dela já, pelo menos, digamos assim, entendeu que é o INSS, apesar de que eu acho que ela não entendeu ainda, porque que valor é esse do INSS que ela está inferindo? A gente já vai chegar nisso. Mas quando a gente vai para a prática, quase 90% da aposentadoria da classe A e B está vindo do INSS. Então, quando você pergunta para a classe A e B, ela fala assim, ah, só 40% diz que vai ser do INSS, o resto acha que vai vir de outra coisa, dos investimentos, né, de tudo que tá... Meu eu do futuro vai tomar conta disso. Quando chega lá no futuro, a maioria absurda, quase 90%, está vindo do INSS de fato. E qual é o teto do INSS? O teto do INSS hoje, em 2024, é 7.700 alguma coisa, 7.000, menos de 8 mil reais, né, 7 mil e alguma coisa. Esse teto, ele não vem também, ah, então eu vou me aposentar pelo teto, ele também não vem de graça. ele exige um período de contribuição bem grande, sempre pelo máximo, e a idade mínima da aposentadoria, que, através das reformas previdenciárias, estão cada vez mais sendo mudadas para fazer com que fique mais difícil se aposentar pelo teto. Então, assim, gente, a gente não está querendo vir aqui fazer esse episódio ser um drama, não é o nosso intuito, mas a gente pensou como que a gente pode fazer com que as pessoas parem, pensem, que as pessoas reflitam, porque, independente de qualquer coisa, pensar nisso hoje é melhor do que pensar amanhã, independente da sua idade. Mas por quê? Eu ia ver que a gente tá meio que assim em ebulição, mas por quê, né? Por que será que tem essa contradição, assim? Por que será que quem pode poupar não está poupando?
Eu queria trazer duas coisas, cara. Acho que uma é que me chamou a atenção enquanto você falava, eu não tinha me tocado disso aqui no roteiro, mas você falou, metade das pessoas das classes A e B estão poupando e 10% delas poupam para o longo prazo. Então, é 10% de 50%. Isso dá 5% da classe A e B. Gente, 5% só. Então, isso me chamou atenção. E a segunda coisa é, vocês talvez tenham pensado, tipo, ah, tá bom, mas a classe A ela é muito ampla, né? Tipo, quem ganha R$1 milhão por mês e R$20 mil por mês, tá todo mundo no mesmo balaio da classe A. Beleza. Mas assim, pensando, acho que cada um aqui tem noção, ou deveria ter, né, de qual que é o seu custo de vida, poxa, pensa que R$20 mil é um orçamento, sabe? É um senhor orçamento que dá pra você fazer muita coisa com isso, óbvio. Talvez não seja o suficiente pro seu momento, enfim, não sei quantas pessoas você sustenta. Então, óbvio, vamos tirar os outliers, vamos tirar quem é ultra, sabe, multimilionário e tal. Vamos pensar, cara, beleza, de 20 a 50 mil reais, que é óbvio, talvez você esteja pensando, meu Deus do céu, quando que eu vou ganhar tudo isso? Mas talvez você esteja pensando, caramba, eu ganho isso e eu não tô poupando. Então, não tô fazendo julgamento de valor, tô falando, essa é a definição de classe alta no Brasil hoje. Classe A é acima de 22, e aí dependendo da métrica que você olhar, a fonte, talvez mude um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Meu, as pessoas que ganham tudo isso, muitas não poupam, a Carol acabou de falar, 5% só tá poupando pro longo prazo. Então, tem uma oportunidade aí, sabe? Tem uma oportunidade pra gente repensar, meu, como assim? Eu tô fazendo parte desses 95%? Vamos mudar isso, né?
Total. E eu vou enfatizar só uma outra questão, que é, a gente não, porque pelo menos isso a pesquisa não pegou, a gente não entrou no mérito do o que é, se está sendo o suficiente, porque eu acho que se a gente entrar nisso, esse percentual vai cair ainda mais. Só mostra o abismo, né? Só mostra o abismo. Às vezes a gente sempre meio que terceiriza, ah, esse problema não vai acontecer comigo, eu tenho os meus privilégios, esse problema não vai acontecer comigo, porque seja lá, acho que a gente até vai explorar isso. Por quê? Afinal das contas, por que que a gente não poupa? Vamos começar a falar sobre isso.
A gente fez uma listinha, acho que a gente, nossa, tem quase 10. São hipóteses que a gente trouxe, algumas acho que talvez sejam mais óbvias do que outras, e talvez existam outras, mas o que a gente queria era trazer essas reflexões para vocês entenderem, né? Caso vocês se identifiquem, né? Tipo, ah, não estou poupando o suficiente para o longo prazo, a gente quer que vocês reflitam se vocês se encaixam em algumas dessas para vocês terem, né, ferramentas e mais ideias para poderem reverter essa situação. Mas acho que a primeira que a gente listou é difícil pensar no longo prazo. E isso é comprovado, assim, biologicamente. Quando a gente pensa, né, no meu caso, penso a Vitória com 60 anos, o meu cérebro entende que é outra pessoa. É difícil você ter empatia, é difícil você cuidar e se preocupar com outra pessoa que você não conhece, que você não sabe qual é a cara dela, você nunca falou com ela, você não sabe quem é, né? É difícil você entender que é você mesmo. Então, é muito abstrato. E isso a gente entende. Acho que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, mas é difícil realmente pensar no longo prazo. Segunda hipótese. Além da gente ter dificuldade de se identificar com, né, com o nosso eu do futuro e de ver, putz, eu preciso cuidar dessa pessoa, além disso, é difícil estimar quais vão ser essas nossas necessidades no futuro, né? A gente subestima isso. Então, poxa, é difícil fazer essa conta de quanto vai ser meu custo de vida nessa, sei lá, quando eu tiver 60 ou 70 anos. E ainda mais a gente que está vivendo uma época em que é bem provável que a gente chegue até os 100. Então, cara, qual vai ser meu custo de vida com 100 anos? Poxa, eu vou gastar com aluguel? Quanto que eu vou gastar de remédio? Eu vou ter que pagar uma casa de repouso? Quanto custa uma casa de repouso? Quais vão ser os custos de vida daqui a 40 anos? O que vai mudar na sociedade? O que vai mudar em termos de serviços? Quem sabia estimar, sei lá, 20 anos atrás que a gente ia gastar com streamings, enfim. Acho que são tantas variáveis que a gente tem dificuldade de estimar. Então, aqui, ao invés de só deixar um questionamento ou de falar que é difícil mesmo, minha dica é, cara, é difícil, mas é melhor você fazer um chute mais ou menos do que você falar, ah, então não vou investir só porque eu não sei. Então, uma coisa que dá para fazer é, cara, quanto custa o plano de saúde hoje, sei lá, dos meus avós? Ou se, vou fazer uma simulação, se eu fosse contratar um plano de seguro com, sei lá, 40 anos, 50 anos, 70 anos. Poxa, talvez você não acerte, mas é melhor você esperar que vai custar 4 mil e no fim ser 6 mil do que você achar que vai ser 1.000, porque você chutou do além, você não pesquisou. Então, melhor, né, dá pra fazer um rascunho. Putz, você não sabe se vai pagar aluguel ou não? Sei lá, bota na conta. Cara, vamos supor que eu fosse pagar um aluguel de aí X, né, depende da sua cidade. Mercado, quanto eu gasto por mês com o mercado? Você provavelmente não vai conseguir limpar a casa e fazer tudo sozinho. Então, quanto eu gastaria com, sei lá, uma diarista que viesse uma vez ou duas vezes por semana? Enfim, faz uma estimativazinha e é melhor do que nada, sabe? Pensa, cara, e se for isso aqui vezes 1.3, tá, esse vai ser, ou 1.5, ou vezes 2, sei lá. Faz a sua conta, dependendo do quanto você for conservador ou conservador, e aí pensa, tá bom, quanto eu tenho que investir para conseguir me bancar com isso aqui por mês, né? Acho que é um bom começo, né? É,
a sirene aí veio para chamar a atenção aí. Não apareceu uma sirene. É, e eu vou além até, tá, ouvi que eu acho que, assim, às vezes a gente... Ah, mas vai dar muito trabalho eu pesquisar, porque eu acho que, assim, isso daí, acho que só eu e você mesmo para pensar, assim,
A gente traz isso num outro episódio, então.
É, eu acho que muita gente vai falar assim, mas eu não vou sentar para pesquisar isso nunca, tudo bem, mas e o teu custo de vida hoje? Porque esse você deveria saber na ponta da língua, a gente já fez 1 milhão de episódios sobre isso, então ele já é um pontapé inicial, porque cada um tem um padrão, assim, pior é não fazer nada, né? Bom, a Vicky falou aí sobre dois pontos, né, sobre essa dificuldade de pensar no longo prazo e a dificuldade de fazer essas estimativas, mas também tem um outro que eu vou te falar que eu vejo bastante, assim, inclusive nos atendimentos, que é excesso de otimismo e confiança. O que é esse excesso de otimismo e confiança? Você pode achar que, ah, não, eu vou ter renda no futuro porque, sei lá, aqui em casa uma das partes ganha muito bem e isso daí não vai ser um problema, ou porque eu vou ter algum tipo de herança, ou porque eu ganho um determinado tipo de pensão. Com essa parte eu não preciso. Eu preciso só, sei lá, talvez me planejar para adquirir alguma coisa, mas o meu futuro está garantido.
Eu já tenho um imóvel e vou ganhar aluguel para sempre, né? Todos os meses.
Exato, e isso é tão perigoso. Eu acho que isso é mais perigoso, é um caminho mais perigoso do que a pessoa que não tem nada garantido. Porque quem não tem nada garantido, muitas das vezes já tem um alerta ligado que precisa correr. Quem acha que já tem garantido, mal sabe como que aquele garantido funciona e assume. Eu literalmente já ouvi esse tipo de pergunta, mas pra que eu vou poupar? E esse tipo de pergunta é o que está incentivando esse episódio e está mostrando que essa pergunta é legítima, porque se todo mundo soubesse, não estaria em 5% na classe A, né? Então, assim, é muito comum, às vezes, quando eu falo assim, ah, às vezes as pessoas me perguntam, pô, para quê? E aí a pessoa fala assim, nossa, mas tem gente que... Gente, pelo visto, 95% da classe A, entendeu? Assim, a gente pensa em poupar normalmente para adquirir alguma coisa, mas a gente esqueceu que a gente tem que adquirir a nossa própria independência. A gente associa adquirir a adquirir uma casa. Agora, e adquirir eu andar com as minhas próprias pernas para sempre? Eu adquiro como? Através de dinheiro também. Seguindo aqui mais uma outra coisa que a gente falou, e eu acho que também é um dos grandes, assim, acho que esse daqui é um dos grandes vilões, é o medo do desconhecido. Então, eu vou separar um dinheirinho aqui para poder comprar alguma coisa, é mais tangível. É mais fácil para mim do que investir para esse longo prazo abstrato, onde como assim eu vou tirar a renda dos meus investimentos? Como é que isso vai funcionar? E eu vou retirar como? Eu vou ter que, então, comprar um imóvel para viver do aluguel? Mas como é que esse investimento vai me pagar? Esse medo do desconhecido faz com que a gente afaste qualquer possibilidade de entender a aposentadoria. Por isso que muitas das vezes as pessoas associam, né, a aposentadoria à previdência privada, porque o nome é maravilhoso e ele dá a entender que a sua aposentadoria estará resolvida através de uma previdência privada. Eu sempre falo, não, não é. Previdência privada, ela é um veículo. A sua aposentadoria é a sua carteira de investimentos. Ela pode ser composta, sim, por uma previdência, mas você pode se aposentar de N formas. E as pessoas têm tanta dificuldade para entender essa mecânica que também muitas vezes elas paralisam. Agora, assim, o que é mais arriscado, né? É você aprender e aprender a lidar ali com os seus tropeços ou você simplesmente colocar aquele assunto ali para debaixo do tapete, vivendo e achar que algum dia vai se resolver?
Eu gosto muito desse ponto que a Carol falou, porque, caramba, eu queria muito que as pessoas soubessem que é investir fosse tão simples. Acho que parece, né, muita gente acha difícil, não investe, mas, nossa, é igual, sei lá, fazer arroz, igual usar a panela de pressão. É tão simples, depois que você usa, muda a sua vida. Tipo, você precisa saber, sabe? É uma coisa muito básica que, ai, que droga. Mas, enfim, a gente segue fazendo o nosso trabalho de formiguinha. E o próximo ponto é, nossa, esse é um assunto que a gente é muito apaixonada, a gente talvez um dia faça um episódio só sobre isso, que é um conceito que chama inflação do custo de vida, que nada mais é do que o famoso, né, a gente vai ganhando mais, vai gastando mais. E conforme a gente vai, né, ganhando mais, sendo promovido, ou enfim, trocando de trabalho e ganhando melhor, quando a gente vai gastando com coisas maiores, tipo, ah, vou comprar um carro, ou vou trocar de carro, ou vou financiar um apartamento, ou vou comprar, ou vou usar roupas melhores, sei lá, sabe? Agora, ao invés de viajar aqui perto da minha cidade, eu vou começar a viajar para mais longe, eu vou começar a viajar para o exterior. É, enfim, vou começar a ter um hobby caro. Isso acontece bastante, né? Tipo, a pessoa começa a ter hobbies mais caros, enfim. Essas coisas todas dão uma sensação de que a gente está subindo na vida, né? A gente está progredindo, a gente está mostrando para o mundo que a gente está fazendo mais dinheiro. E eu não tô falando isso como um julgamento, assim, acho que todo mundo já fez isso, eu já fiz isso, a Carol não sei, mas imagino que todo mundo em algum ponto.
Com certeza. Gente, a gente vai falar sobre isso, a gente tem que se permitir também, óbvio, sim, né? Mas a gente cai nesse jogo, claro. Opa, agora eu posso isso, agora eu posso aquilo.
Então, assim, óbvio, não tô falando que você tem que viver com o mesmo custo de vida de quando você era estagiário, né? Não é esse o ponto. Mas, assim, a gente acaba, às vezes, consumindo meio que pra mostrar, tipo, olha, eu atingi um novo patamar, sabe? E aí, óbvio, acho que tem algumas pessoas que deixam levar mais por essa filosofia ou por essa, sei lá, essa vontade, né? Acho que aí cada um na sua terapia vai entender, né? O que quer provar e pra quem. E por quê? Mas é prazeroso mostrar o nosso progresso. E não só para os outros, assim, para nós mesmos. Tipo, nossa, eu sempre quis, sei lá, poder morar sozinha sem rachar com alguém. Sabe, isso implica em você gastar o dobro praticamente no aluguel. Ou, ah, eu sempre quis ter um carro e não precisar mais ficar, sei lá, dependendo de aplicativo ou de transporte público. Sempre quis, sei lá, ter um pet e, tipo, isso traz novos custos, né? Ou, ah, eu sempre quis a festa de casamento dos sonhos. Então, assim, a gente tem desejos e é gostoso realizar esses desejos, né? Tipo, não sou um robô, também tenho desejos e vocês sabem, eu já contei aqui, eu gosto de gastar. Mas essa inflação do custo de vida, o que é perigoso nela é você crescer o seu custo de vida na mesma proporção que você cresce a sua renda. Então, meu salário aumentou R$5.000, o meu custo de vida não deveria aumentar R$5.000. Você deveria uma parte poupar e uma parte aumentar. Então, né, o ponto não é que não pode aumentar, o ponto é não aumentar na mesma proporção que você ganhou mais. E aqui, acho que é importante também ressaltar que o nosso círculo social impacta muito o nosso padrão de vida. E só da gente assumir isso já é um grande passo, né? Porque a gente às vezes acha que, não, imagina, eu faço o que eu quero, porque eu quero, do jeito que eu quero, meu dinheiro, não sei o quê. Mas, cara, se todos os seus amigos trocarem de carro, tenho certeza que você vai começar a se coçar pra falar, será que eu devia? Sabe, se todos os seus amigos estiverem financiando apartamento, tenho certeza que você vai se coçar e vai falar, poxa, será que eu tô pagando aluguel aqui de idiota e eu deveria também estar fazendo isso? Enfim, ou se alguém, sabe, se a sua família, tipo, ah, os primos estão fazendo isso, o irmão tá fazendo isso, e sempre rola uma comparaçãozinha, às vezes, na família. Enfim, você sabe como que é o seu círculo social. Só da gente assumir que isso impacta a gente é um avanço, porque aí a gente consegue tirar o zoom e fazer uma coisa que eu gosto muito que a Carol fala, acho que a Carol já falou isso em um outro episódio, não lembro qual foi. Ah, foi o de consumismo. Da gente se colocar como espectador dessa situação e falar, meu, por que que eu estou querendo isso? Ou por por que eu tô caindo nessa narrativa, por que eu tô caindo nessa historinha de que eu deveria fazer alguma coisa, né? E eu vou dar um exemplo aqui, uma grande amiga minha, ela falou pra mim, falou, nossa, depois que eu ouvi o episódio do consumismo, foi muito legal, fiquei feliz, assim, ela mandou pra mim no WhatsApp, eu ia trocar de carro e depois de ouvir esse episódio eu não vou mais. Aí eu falei, nossa, por quê? Ela falou, meu, todas as meninas do trabalho, sei lá, são umas 4, 5, estão andando com um baita carrão, são esses carros SUV, sabe, que deve custar, sei lá, deve custar mais de R$100 ou quase R$100, não sei. Ela falou, estão todas andando com esses carrões, essa minha amiga tem um hatch pequenininho, já deve ter uns 10 anos o carro dela, e ela falou, cara, todas elas estão andando com esses carros financiados, tipo, elas não pagaram à vista, a gente falou sobre isso, tipo, elas financiaram, elas ganham o mesmo que eu, e eu tenho certeza que, assim, a conta não tá fechando, mas elas estão andando de carrão, e eu ia financiar um carrão também. E agora foi bom ter ouvido o episódio, porque eu consegui parar, tipo, frear e tirar o zoom e falar, por que eu tô fazendo isso? Então, a gente é impactado pelo meio, sabe? Cara, não sei se você quer dar algum exemplo, eu posso continuar.
Cara, eu tenho alguns exemplos pra dar, que eu acho que muita gente vai se identificar. Um dos exemplos tem um pouco a ver com carro, mas acho que vou contar uns 3 exemplos. Eu tenho muitos, assim, mas uns 3 exemplos de atendimento que eu acho que muita gente vai se identificar. Era uma pessoa que, já nova, ganhando muito bem, autônoma. Ela aprendeu, digamos assim, na vida, que uma das formas dela se recompensar era através de coisas materiais. Então, por exemplo, ela falava assim, anualmente eu me presenteio com uma bolsa, aí eu tô falando de bolsas mega caras, eu não entendo de bolsa, então vocês me perdoem, mas uma bolsa mega cara, tipo, sei lá, muito cara, R$10.000 a bolsa, sei lá, R$15.000 a bolsa, ou com joias, coisas, ela falava assim, então esse ano eu vou me presentear, e ela separava mesmo, tá, um valor pra isso, ela não se endividava pra fazer essa compra não, ela separava como um mérito pra ela, e eu jamais, assim, julgo qualquer gasto, tipo, cara, cada um valoriza uma coisa, só que ela não entendia, essa mesma pessoa que fazia isso, ela também não entendia o universo dos investimentos, e aí, beleza, ela me procurou justamente para poder entender, se planejar para o futuro, e entender que se ela não fizesse a própria aposentadoria, ninguém ia fazer por ela, e papapá. E nessa construção, ela começou a entender esse valor do dinheiro. Peraí, então, esse dinheiro pode me gerar tal coisa daqui a X anos. Ela começou a ser picada por esse mosquito e entender esse universo de investimentos de tal modo que, no final, quando a gente estava conversando ali sobre um pedaço do orçamento dela para os investimentos e tal, ela falou assim, não, esse valor todo daqui eu vou investir. Eu falei, sério? Ela, sério? Não, sério. Eu tinha entendido que a minha recompensa era um bem material, sendo que agora eu entendi que a minha recompensa é a minha paz de espírito e a minha liberdade junto dos investimentos. Eu tô sendo motivada, aquilo que você falou assim, pô, eu quero que as pessoas entendam. Eu tô sendo motivada a olhar, igual eu tinha o gatilho de olhar para alguma coisa de bem de consumo, como se aquilo fosse a minha recompensa pelo meu esforço, agora eu entendo o meu patrimônio como recompensa pelo meu esforço. Gente, assim, é sério, é muito maravilhoso isso, sabe? E é mais fácil isso acontecer do que a gente imagina, mas é aquilo, eu tenho medo do desconhecido, então eu vou com o fluxo que eu fui ensinado. O fluxo do que eu fui ensinado é eu trabalho, eu ganho, eu gasto. Esse é o fluxo que a gente foi ensinado, para dizer que tá tudo bem, e não necessariamente está. Então, esse foi o primeiro exemplo. E um segundo exemplo, uma pessoa também, né, que, enfim, tô atendendo, e ela recebeu herança. Ela recebeu herança, longe de ser o suficiente para mudar a vida, tá? Mas era um valor. E no início, ela também, assim, então eu tenho esse valor, que bom, né? Eu tenho esse valor e papapá, papapá. Deu aquela sensação do tô garantido. Conforme esse valor foi baixando, que bom, ela também teve a noção de, cara, daqui eu não posso passar e agora tá na hora de eu me movimentar, de eu começar a entender esse fluxo. Ela só conseguiu, né, ela só conseguiu tangibilizar que ela precisaria se preocupar pelo futuro quando depois ela se deu conta e falou assim, peraí, eu não tenho mais ninguém pra me dar mais nada. E eu sei que a maior parte das pessoas nunca nem teve, tá, gente? Mas assim, tô falando desse caso porque vocês podem fazer as analogias. Eu não tenho ninguém pra me dar mais nada. Eu sou eu comigo mesma. Esse valor aqui, só agora eu já entendi que ele não é isso, essa maravilha do deserto que eu tava achando que era. O que eu faço agora? Ou eu aprendo, ou eu vou viver refém disso. Então, muitas vezes, parece que a gente tem que se deparar ali com alguma situação para cair alguma ficha Só que é muito mais fácil quando a gente não precisa necessariamente passar por uma situação. A gente não precisa necessariamente passar por uma situação de ai, meu Deus, eu achava que eu estava garantido, agora eu não estou mais. Ai, meu Deus, eu achava que eu podia... A gente pode ir se preparando gradualmente e essas fichas, elas vão automaticamente caindo. E só um terceiro exemplo, que daí acho que tem muito a ver com o que a Vicky falou, do nosso contexto nos influencia, e quando a gente percebe isso, é meio caminho andado. Uma outra cliente também, ela tinha um certo padrão de vida, e do nada esse padrão de vida aumentou muito por conta dos ganhos. Quando ela viu, ela inflou a vida dela por conta disso, né? O exemplo clássico. Só que ela inflou esse padrão de vida. Lembra dos episódios que eu... Um episódio que a gente fez da maternidade? Que eu falei que um dos grandes dilemas na vida da mãe é a escola que o filho vai estudar. Por quê? Porque a escola que o filho vai estudar tem a educação e tem o contexto social. São as duas coisas juntas. E aí ela escolheu uma escola, que aqui no Rio de Janeiro é uma das escolas mais caras. Disparado. E ela tem condição de bancar essa escola, sim. Só que o eu do futuro dela tá ficando exprimido por conta disso. Então isso tá incomodando, é o primeiro ponto. E ela tava nessa... Será que eu mantenho nessa escola? Será que eu não mantenho? Será que eu mantenho? Será que eu não mantenho? Só que ela, até que ela falou que teve uma situação que foi o divisor de águas. Ela falou, eu já tava ali meio que achando que aquilo ali não era bem o meu contexto. Até que teve um final de semana que a gente foi fazer uma viagem, enfim, com as crianças e os pais. E quando a gente chegou, era uma realidade, Carol, que assim... Era uma realidade completamente paralela à minha. Então, aí, gente, eu tô falando de realidade... É iate, piscina no meio do mar, o mar na piscina. É, tipo, tudo que você pode ter. E ela falou assim, cara... Algumas pessoas vão ouvir isso e vão falar assim... Meu Deus, está se limitando. Ah, eu não pertenço a esse mundo. A pessoa está se limitando, mas ela poderia... Não é isso. A questão é... Eu tenho uma outra... Eu não consigo suprir isso. Assim, os meus filhos não conseguem ter esse ritmo. Não conseguem. Para eu poder prover esse ritmo para eles, eu vou precisar... me desfazer do meu capital inteiro. Talvez uma outra família, porque aí a gente está falando de um ponto, gente, é muito dinheiro, né? Muito, 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 muito. Se você faz parte desse meio, tá tudo bem. Aí você provavelmente não tá ouvindo esse podcast. Quem tá ouvindo esse podcast não faz parte desse meio onde o dinheiro brota, entendeu? Não faz. Então, se não é o teu caso, isso é uma coisa a se pensar, sim. Porque quando você for ver, você tá vivendo a vida dos outros e não a sua vida. E aí mora o perigo, porque você está colocando o seu eu do futuro em xeque para viver um presente que eventualmente não te pertence. Você quer esse futuro para você? Você quer também estar nesse meio? Tá tudo certo, mas não é gastando dinheiro que você vai chegar lá. Definitivamente. É investindo ou trabalhando, ganhando mais e poupando para poder comprar os ativos que você quer de uma forma estruturada. Não é gastando dinheiro que você não tem para poder seguir esse ritmo que vai fazer com que você chegue lá. Então, acho que esses pontos dão um chacoalhão, sabe?
É isso que você falou, Ká, de não gastar dinheiro, porque... De novo, vou falar dele, né? O meu muso, o Morgan Housel. Ele tem uma frase que eu amo, que é: a riqueza é aquilo que a gente não consegue ver. Então, uma pessoa que tem muito dinheiro, não todas, né? Mas vou dar um exemplo. Essa pessoa guardou ao invés de gastar. Tudo bem, ela pode ter gasto, mas assim, ela não gastou tudo. Então, talvez ela seja uma pessoa que não tá com o carrão, talvez ela seja a pessoa que não tá com a roupa mais cara, ou que não more no lugar mais caro. Por quê? Porque ela escolheu guardar. Então, um exemplo mais palpável do nosso dia a dia, né? Tipo, ah, talvez eu escolha guardar ao invés de fazer uma viagem super, né, de legalzona que eu vou postar no Instagram. Então, poxa, eu tô deixando de mostrar pros outros e deixando de fazer uma coisa que vai ser super, sei lá, que vai ser bem vista, que vai gerar desejo, vai gerar inveja. Gente, querendo ou não, lá no fundo, inveja é uma coisa que permeia a nossa sociedade, né? Vamos aceitar isso. Então, assim, você guardar muitas vezes implica você não gastar e não mostrar coisas para as pessoas. E eu amo também a frase que eu amo, assim, eu já vi, deve ter vários posts disso, eu já vi alguns em que, sei lá, era, sei lá, o Bill Gates conversando com o Mark Zuckerberg, e os dois estavam de, tipo, calça jeans e polo, e a frase falava, tipo, o objetivo, a foto tinha uma frase assim, o objetivo é ser rico e não parecer rico. Tipo, eles não estão com, sabe, um carrão, numa... Apesar deles até terem, sei lá, mas assim, na foto você olha, se fosse um cara andando na rua, é um cara com um suéterzinho e uma calça jeans, e o dinheiro, assim, a pessoa não tá tentando a todo custo mostrar esse dinheiro, tá? E aqui eu não tô falando do Bill Gates ou do Zuckerberg, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Tipo, muita gente que é bem... que parece, né, humilde, low profile, você vai ver, a pessoa tem muito dinheiro, mas ela não tá tentando mostrar.
Ô, Vicky, você tá me fazendo lembrar? Esses dias eu li, você já ouviu falar numa trend agora que tá de loud budgeting?
Loud budgeting, não?
É, eu falei assim, gente, não acredito, eu faço parte de uma trend, que é o seguinte. Porque tinha uma do Quiet Luxury,
uhum.
Né? Ela tá misturando agora o português com o inglês. Que é da galera que tenta parecer rica através do... Mas sem poder parecer, porque não usa a marca, não sei o que, tinha essa trend. E aí agora a galera tá indo... Eu não uso TikTok, mas é lá que isso aparece, tá? Mas eu vi isso, não uso, então eu não tenho certeza. Eu não uso porque eu tenho medo daquilo, então eu não uso. Mas eu tenho medo, tenho medo. Mas tem uma newsletter que eu assino que trouxe essa trend, falou que apareceu lá. Que agora a galera, graças ao meu Deus, né? Graças ao bom Deus, talvez tenham mais pessoas falando igual a gente tá falando aqui. Elas estão indo para o outro oposto, que é justamente isso. Cara, tudo bem, cansei desse negócio de querer ser parecer rico, de querer ser não sei o quê, de querer ser não sei o que lá. Vamos falar então de orçamento? Olha, fulano, hoje não dá para eu ir porque não está no meu orçamento. Então agora as pessoas tidas como cool, como as pessoas legais e não sei o que, são as pessoas que falam essas coisas, são as pessoas que se preocupam com o dinheiro. E aí esse conceito de loud budgeting, né, que é para fazer o inverso do... Tô brincando aqui, tá, gente? Óbvio que a gente não precisa estar em trend nenhuma, mas mostra um pouco ali essas coisas que acontecem, assim, né, que viralizam. Elas mostram um pouco do que tá afligindo as pessoas, do que as pessoas estão querendo, né? E aí, essa frase que você falou aí do não quero ser rico, não quero parecer rico, eu quero ser rico, é um pouco sobre isso.
É exatamente isso. Assim, eu acho que é um conceito que é difícil... Ele faz muito sentido na teoria e ele é difícil na prática, né? Porque a gente gosta, putz, agora eu quero um acessório mais legal, agora eu quero uma roupa mais legal, agora eu quero, enfim, gastar e meio que... É gostoso você sentir que você está progredindo através do consumo. Mas aí você está fazendo o oposto. É uma outra frase do Morgan, ele fala, o jeito mais fácil de ficar pobre é tentando parecer rico, que eu amo também.
Eu tô até com medo de falar o que eu vou falar aqui agora, porque eu...
Depois a Anne corta, se precisar.
Qualquer coisa a Anne corta, porque eu não quero desestimular ninguém, mas no movimento FIRE, quando você tá há muito tempo, FIRE, pra quem não sabe, é Financial Independence Retire Early, que é independência financeira, aposentadoria antecipada, mas é mais foco na independência financeira. E quem tá nesse movimento há muitos anos, que é o meu caso, de foco na independência financeira e tudo mais, é como se a gente tivesse... treinado o nosso cérebro pro gatilho do aumento de patrimônio. Então, quando a gente tá falando assim da sensação de gosto, de ser gostoso gastar e tal, claro que todos nós já passamos por isso, mas é um problema que eu tenho, que é a dificuldade de achar isso tão gostoso como as pessoas acham. É muito louco, tá?
Mas por quê? Explica pra gente.
Porque a minha sensação é, eu sempre tive as metas de aporte muito alta e tal. Eu já atendi algumas pessoas assim, então eu sei que eu não sou a única doida que pensa assim, mas, cara, eu tô deixando de... Eu vejo o trade-off, eu vejo o meu custo de oportunidade. Então, eu tô deixando de acumular um patrimônio, sendo que o meu acúmulo de patrimônio tem um objetivo, nunca foi pra ficar nadando nele, mas era justamente da minha independência. Uhum. Então, eu tinha dificuldade, ainda tenho, tá? De gastar o meu dinheiro por gastar, pelo prazer de gastar, sabe? Era como se eu estivesse deixando aquele meu objetivo mais longe, porque eu consegui mudar esse gatilho. Então, eu acho que é isso que as pessoas, às vezes, elas podem entender, que não é um sacrifício pra sempre, não. Porque uma vez que você treina, é um treino mesmo. Como eu tô treinando há tanto tempo, eu já nem me lembro direito como é que é o contrário. E é isso que eu tô tentando até mudar de mim de volta. E por mais louco que isso possa parecer, eu sei que algumas pessoas que estão nessas há décadas também têm essa dificuldade, tá? Porque você passou tanto tempo se treinando pra ser de uma forma, que agora pra falar o seguinte, mas peraí, o dinheiro tá ali, né? Pra ele me servir. Mas eu já sou feliz. Eu não preciso gastar mais, assim. A minha felicidade vem com a minha flexibilidade de tempo, com eu poder fazer as coisas no tempo que eu quero, do jeito que eu acredito. O objeto, ele tá secundário. Eu quero mostrar isso porque, por mais que muita gente não vai se identificar com essa minha fala, eu tenho certeza disso, é só pra mostrar que não é uma sensação...
Que dá pra ser diferente, né?
É isso. Porque pra mim não é, sabe? Assim, eu tenho uma sensação gostosa muito grande quando eu entendo que eu cheguei lá, ou eu estava chegando lá, ou eu estava construindo alguma coisa, sabe? Eu podia estar faltando 10 anos, 15 anos, mas eu sentia o prazer do ter feito aquilo que eu me propus a fazer. E isso é um ciclo muito virtuoso, que é... Virtuoso, desculpa. Um ciclo muito virtuoso, que é você se propor a alguma coisa, então, obviamente, isso tem que estar dentro do teu, do range do que você é possível fazer, e você fazer aquela coisa. Uma vez que você treina isso durante um bom tempo, assim, eu me propus e eu fiz, eu me propus e eu fiz, isso é a sensação de capacidade. E essa sensação de capacidade, ela vai extrapolando a tal ponto que acontece isso que eu falei um pouco do atendimento da menina que virou e falou assim, cara, eu nem quero mais. Porque você passa, assim, esse prazer momentâneo da bolsa ou da joia, já não tem a mesma sensação de prazer do, putz, enchi esse pote aqui. Enchi esse pote e esse pote vai me trazer. O que falta, talvez, pra gente é entender qual é o benefício desse investimento. Por isso que tanta gente não consegue poupar pra aposentadoria. Porque tá tão distante o negócio que ela não conseguiu tangibilizar que ela tá, na verdade, ela tá colocando vários potinhos. O primeiro potinho que vai possibilitar A, o segundo potinho vai possibilitar B, e assim vai, sabe? Nem tava no roteiro isso aqui que eu falei, mas foi só pra, sabe? Não sei se fez sentido.
Sim, e uma coisa que você me fez lembrar, inclusive eu quero fazer depois um episódio em que eu vou ficar falando sozinho um pouquinho, é sobre achar prazer no processo. Então, você provavelmente encontrou prazer em investir, assim como tem gente que tem prazer em gastar. E eu acho que é uma coisa que não é tipo, ah, eu nasci assim ou eu não nasci assim. Você vai desenvolvendo, né? Tipo, eu falo por experiência, assim, eu tô desenvolvendo isso. Tipo, hoje eu consigo falar, seria legal comprar, sei lá, esse sapato? Seria, mas, putz, eu tenho certeza que eu vou ficar muito mais feliz de bater minha meta de investimento desse mês. E aí, o momento de eu investir é um momento que me dá muito prazer, que era uma coisa que, sei lá, na época que eu lembro que lá que eu me endividei, não existia esse momento na minha vida, né? Então, acho que é se apaixonar pelo processo e se apaixonar por um processo que é o que você falou, um ciclo virtuoso e não vicioso. Então, achar prazer nesse ciclo que é o oposto, né? Tipo, não é só o prazer em gastar, é o prazer em não gastar.
E aí eu ia fazer o link, né, de um dos itens que a gente colocou aqui, muitas das vezes a pessoa não poupa porque ela não tem um plano, né? E aí você fica meio que ao léu do vento, e o plano definitivamente ajuda muito nisso, ajuda você a tangibilizar justamente isso que eu falei. O fato de eu ter tido um plano me ajudava a... Eu realmente não vejo isso como um lugar de rigidez, eu vejo isso como um lugar de avaliação constante ali de como eu tô indo, de como eu não tô indo. De eu poder ser o meu próprio tapinha nas costas, sabe? Assim, eu não preciso de uma coisa externa pra me mostrar que eu tô no caminho certo. Eu não preciso de uma bolsa pendurada no armário pra mostrar que eu tô sendo bem sucedido ou não. Se você gosta da bolsa, gente, tudo bem. Eu não tô falando isso. Eu tô falando porque eu peguei o exemplo, que pra mim esse é bem emblemático, onde, eu me dou uma bolsa e uma joia, porque foi assim que eu aprendi, sabe? Pra poder me recompensar.
Do eu mereço, né? O eu mereço é bem perigoso, né?
Muito. O eu mereço é muito perigoso. E me dá um gancho aqui, até pra eu explicar, eu quero fazer um episódio inteiro. Hoje mesmo saiu alguém indicando de novo aquele episódio do Cada Escolha Uma Renúncia, porque ele é um episódio que mexe mesmo com a gente. Mas eu fiquei pensando se o autor do livro, do Die With Zero, ouvisse esse episódio, ele ia falar assim, meu Deus, deturparam tudo do que eu falei no livro, mas eu não deturpei não, mas o ponto principal é o seguinte, ele tem um conceito, né, que foi o conceito do time buckets que a gente já falou aqui, que é fundamental, só que tanto que eu falei no episódio lá que eu não aconselho ele pra todo mundo, pra quem tá no início da jornada, eu não aconselho e tudo mais, mas porque o conceito dele foi o contrário, foi assim, olha, a vida é em time buckets, não o contrário, mas a vida é em time buckets, que é, você separa ali, não adianta você querer esquiar com seu filho quando você tiver 80 anos de idade. É uma coisa que você precisa fazer por agora. Então, só que ele vem trazendo um pouco dessa ponderação, né? Também não adianta colocar tudo lá no futuro. Mas ele também fala, também não adianta colocar tudo no presente, então por isso o conceito de time buckets. Só que a gente, pro que a gente tá falando aqui, a gente pegou justamente do não faça tudo agora, espera um pouco, começa a fasear a sua vida. Mas ele tava justamente querendo falar também não faça tudo no futuro, sabe? Só que ele estava falando para essas pessoas, como eu acabei de falar aqui, que acabam tendo um pouco, uma certa até dificuldade de gastar. Mas por quê? E aí eu vou chegar no conceito. O grande conceito para ele, que eu acho que é bem legal aqui também, é: você quer alcançar durante a sua vida o seu potencial máximo, que ele chama de fulfillment, que é o potencial máximo de aproveitar a vida, vai? Você quer estar sempre no seu potencial de aproveitar a vida. E o dinheiro faz parte dessa equação. Então, dinheiro, saúde, né, a sua energia, fazem parte de toda essa equação e você quer começar a dosar isso tudo aí. Só que o caminho perigoso, que daí eu não concordo com ele no livro, é se eu necessariamente associar que para eu ter esse aproveitamento máximo da vida, eu necessariamente preciso gastar dinheiro, esse para mim é o X da questão, eu tenho um problema. Eu tenho um problema grande, eu acho, porque como é que eu vou querer adiar? Eu não vou querer adiar nunca, eu vou querer sempre utilizar no agora. Mas se eu consigo entender que para algumas coisas eu vou precisar de dinheiro, para viajar eu vou precisar de dinheiro, não sei o que e tal. Mas se eu consigo entender que eu também posso me sentir plena, eu também posso me sentir feliz, não só dependendo dessa equação financeira, essa jornada ela fica prazerosa quando o dinheiro passa a não ser mais um guia nas suas decisões. Também não sei se eu vou ser bem entendida aqui, mas o que, é que eu quero dizer? Quando você chegou num estágio, porque acreditem, gente, no fundo a gente investe para isso, para chegar num estágio onde a gente não precisa se preocupar tanto com dinheiro, sabe? A gente quer chegar num estágio onde o dinheiro, a gente, óbvio, vai estar sempre preocupado e tal, mas não tanto quanto a gente poderia estar. Quando a gente chega nesse estágio que o dinheiro passa a ser um pouco mais secundário, assim, talvez eu já tenha atingido o suficiente, eu já tenha atingido aquilo que eu preciso. E aí, só voltando no conceito aqui de aproveitamento máximo da vida, né? Quando eu associo isso ao dinheiro, para mim, esse é onde está o perigo. Se eu estou associando necessariamente ao dinheiro, eu vou ter muita dificuldade de adiar essa gratificação. Muita. Por isso que a gente fala aqui, já falou no episódio de educação financeira infantil, a gente já falou em vários outros, uhum. Eu preciso aprender a me sentir bem, a me sentir feliz. Parece aquele papo meio coach, assim, com as coisas simples da vida e tal, mas é verdadeiro, sabe?
Isso até me lembrou de um exemplo que acho que é outro ponto. A gente nem tinha colocado isso no roteiro, mas eu já vou passar para esse ponto, que é a gente não só sentir que a gente vai ser feliz quando gastar ou fazendo compras, mas também sabendo usar o nosso tempo sem ser gastando dinheiro. O que você me lembrou foi uma coisa que, a gente falou lá no primeiro episódio, que a gente estava falando, primeiro mesmo, assim, de apresentação, que a gente estava falando de lembranças da infância. E em relação ao dinheiro, uma coisa que me marcou muito foi tardes de ócio era ir para o shopping com minha mãe. Tipo, o meu momento de qualidade com minha mãe era ir para o shopping. Ou, o que eu gosto muito de fazer de fim de semana? Ir para o shopping. Meu momento, sabe? Então, além de falar, cara, eu só vou ser feliz gastando, comprando e fazendo coisas que custam dinheiro, é também sabendo preencher o nosso tempo e a nossa vida com coisas que não necessariamente implicam em gastar dinheiro, né? Tipo, lê um livro, vai com seu filho no parque, sabe? Vai correr com seu cachorro, vai sei lá. Enfim, não tô dizendo que, a gente não é ingênua aí, tipo, viver sem gastar dinheiro. Mas eu acho que isso é um dos ingredientes mais importantes de a gente ter uma vida com custo de vida controlado, né? Ter um padrão de vida controlado é saber usar o tempo sem gastar dinheiro, né?
Se eu fosse fazer uma provocação para quem está ouvindo hoje, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é o resumo do porquê. Você prefere ter qualquer coisa que você valorize? Pode ser um carro, uma bolsa, qualquer coisa. Pensa em alguma coisa que você valoriza muito em termos de materiais. Você prefere ter essa coisa ou você prefere ter maior controle sobre o seu próprio tempo? O que você prefere? Você prefere ter essa coisa material ou você prefere ter a liberdade, o controle sobre o seu próprio tempo, sobre as coisas que você quer fazer, sobre viver a vida um pouco mais nos seus termos? O que que para você é mais importante? Eu acho que para quem responder que é mais importante viver a vida nos próprios termos, conseguir construir uma vida alinhada àquilo que valoriza, e o investimento ele é fundamental, ele é essencial. Não tem como você ter uma vida nos seus próprios termos, na sociedade capitalista que a gente vive, sem você ter patrimônio. É meio que tão simples quanto isso. Então, não vai ser o objeto material que vai te dar essa liberdade, digamos assim, essa independência. Ele pode te dar alguma satisfação. De novo, eu estou sentada numa cadeira, eu não estou sentada no chão, eu precisei comprar essa cadeira. Mas esse gatilho, para mim, ele foi tão importante. E tem gente que não valoriza talvez tanto essa independência, não valoriza talvez tanto... Aí acho que cada um sabe de si, assim, a gente precisa identificar quais são os nossos valores pessoais, sabe? Quais são os nossos verdadeiros valores pessoais? Talvez a gente fale da boca para fora, que a gente super valoriza a saúde ou não sei o quê e gasta o dinheiro todo bebendo, entendeu? Assim, eu super valorizo o que eu quero, mas o dia tá indo pro... Então ele não tá te servindo. E se você é uma pessoa que se preocupa com a sua própria independência, investir pro futuro é fundamental. Fundamental. Então, esse é um grande porquê, eu acho, que pode nortear aí quem eventualmente tem algum tipo de dificuldade em enxergar a motivação, né?
E para fechar, a gente falou já isso, eu queria trazer de novo, que é, acho que tudo isso que a gente falou, a gente tá aqui há uma hora falando de vários motivos pelos quais a nossa taxa de poupança no Brasil é baixa e motivos pelos quais a gente tem dificuldade, mas acho que tudo isso se resume a você não ter um plano. Porque, assim, as pessoas que conseguem fazer, conseguem poupar, elas também têm ou já tiveram alguma dessas dificuldades que a gente falou, de não saber quanto vai ser o custo de vida lá na frente, de ser difícil você se enxergar lá no longo prazo, também gostam de gastar e etc. Né? Em algum momento tiveram que aprender a investir. O ponto é, quando você tem um plano, você toma as rédeas e você fala, tá, como eu vou lidar com essas coisas? Porque eu preciso lidar com essas coisas para conseguir atingir esse meu plano. Então, acho que aqui a gente queria trazer esse questionamento de você se enxergou, quando a gente falou, né, de quem tem a possibilidade de poupar. Você está nos 5% que já estão poupando e estão poupando um valor que faz sentido lá para o longo prazo, né, que é suficiente e que está tudo certo. Ou você se enxergou nos 95% que teve algum tipo de incômodo e falou, eu deveria estar melhor, eu deveria estar poupando mais. Ou eu deveria estar poupando, né, às vezes a pessoa ainda não está. E se você tá, acho que estatisticamente, né, tem mais probabilidade de você estar nos 95%, só porque é 95 contra 5. Então, aqui, acho que o questionamento é, qual é o seu plano? Você já tem? O que que dá para ajustar nele? O que que você sentiu que, cara, eu já percebi que eu já sei as contas, eu já fiz minha simulação, mas a minha dificuldade ainda é em conseguir me controlar porque eu tô andando num círculo em que todo mundo gasta muito. Então, fazer algo a respeito disso. A minha dificuldade, na verdade, é que, sei lá, eu não tenho noção de com o que eu tô gastando, tenho várias contas, tenho vários cartões. Então, é mais uma questão prática de organizar, de ter menos contas, menos cartões. Ou é porque eu nunca parei para falar sobre isso com a minha esposa ou com meu marido e eu não sei como tocar nesse assunto, porque para eu frear esse carro, a gente está em dois, né? Eu preciso fazer isso em conjunto. Então, é mais uma questão de como puxar o assunto com essa pessoa. Enfim, acho que o questionamento é, a gente precisa ter um plano e o que fazer para você conseguir atingir esse plano, sabe? Eu acho que cada um vai ter o seu ponto que está precisando melhorar.
Sim, e só para acrescentar também, eventualmente você está na situação que eu acho tão perigosa quanto que é, eu não estou fazendo, mas alguém vai fazer por mim. Eu não estou fazendo, mas alguém uma hora vai se resolver. Isso também é bem perigoso. Vi o próprio exemplo que você trouxe, né? É muito comum também ouvir casos de divórcio, ou que alguma coisa aconteceu e tudo mudou. Eu acho que se você tá aí do outro lado e fala assim, por enquanto eu não preciso me preocupar, deixa que daqui a pouco eu vejo isso.
Eu não sei você, Ká, mas quando eu penso, sei lá, na minha vida, tipo, eu sei que meus pais, eu vou ter alguma herança quando, né, espero que eles fiquem por muitos e muitos anos, mas um dia eu vou ter uma herança, mas eu fico pensando, eu vou fingir que isso não existe, eu vou me planejar, porque o que vier é lucro, e também porque além disso, acho que você também já deve ter ouvido casos na consultoria assim também, que quando você recebe herança, principalmente se for um imóvel, isso não vira dinheiro assim com facilidade. Primeiro, para você acessar esse imóvel, você tem que pagar uma porrada de imposto, você talvez não tenha liquidez, a gente não sabe, né? Talvez não seja um imóvel fácil de vender. Enfim, a gente não sabe quando que isso vai acontecer, vai que, né, isso aconteça daqui a muitos anos e a região desvaloriza. Sim, aí você estava esperando o valor X e vem...
E também pode acontecer alguma coisa com os nossos pais que vai comer esse patrimônio. Ninguém está imune.
Exato. Vai que não acontece, né? Vai que não vem esse imóvel para você ou esse dinheiro. Então, a minha dica, o que eu faço para mim é eu vou fingir que essa herança não existe e o que 100%. Vier é lucro. Eu vou fingir que isso não existe, né?
100% dessa forma. Assim, só para as pessoas terem uma ideia, tá? Uma ideia. Em torno de, depende, mas em torno de, às vezes, 20% do valor desse patrimônio imobilizado, você vai precisar líquido para poder pagar imposto de doação, para pagar de inventário. E aí não é raro a gente ver pessoas que vão se endividar para conseguir esse valor, para poder pagar até um processo de sucessão. Então, assim, não dá para contar, sabe, com coisas que não estão nas suas próprias mãos. E outra, mesmo que esse dinheiro viesse líquido, você ia cuidar dele como? Se você nunca lidou com dinheiro. Você ia cuidar dele como? Se você nunca investiu. Você não vai saber. Então, a gente tem que começar independente do montante. Para quando, se porventura vier alguma coisa, você está preparado. Porque senão, já peguei caso também, tá, gente? Assim, eu não tô falando da boca para fora, assim. Da herança acabar virando uma dívida. Porque a pessoa, esse termo não seria o correto, mas quase que se empolga mesmo. Ela se empolga, né? Opa, veio um caminhão de dinheiro aqui, posso gastar. E aí ela...
Isso aí a gente tem o exemplo das pessoas que ganham na loteria. A maioria não tem esse dinheiro mais.
Mas não é nem só perder, não, tá? A pessoa que não era endividada passa a ser endividada depois de uma herança, gente. Assim, isso não é incomum. Resumo da ópera aqui. façam o que é para ser feito hoje com as possibilidades de hoje. E aí eu acho que só para a gente terminar também num aspecto mais positivo, né? Porque eu sei que é um episódio de chacalhão, mas foi necessário. Eu tô só me colocando no lugar de quem mandou aquele depoimento para você, né? Uhum. Que falou assim, tá, tudo bem, mas e agora, né? Eu acho que assim, o e agora, com 50 e tantos anos, considerando que a gente pode viver 100...
Vamos que vamos, né?
Vamos que vamos, exatamente. Exatamente.
Eu amo muito a frase, o melhor dia para investir era ontem, o segundo melhor é hoje. Tipo... Vamos olhar para frente e o futuro é tudo que a gente tem, então vamos, sabe?
Exatamente.
Fazer conta, ver o simulador, diminuir custo de vida e poupar e fazer o que dá para fazer. Tipo, na vida a gente tem que fazer o que está dentro das possibilidades, ao invés de ficar chorando sobre o que não está nas nossas possibilidades, né? Então vamos.
Vou dar uma última diquinha final, assim, que eu acho que pode ajudar muita gente. Uma das formas da gente se estimular, quando o nosso patrimônio ainda está pequeno, é mais difícil. Mas uma das formas da gente se estimular é olhar, sabe, na nossa linha de receitas, a gente vai ter lá a nossa renda, né? O quanto que a gente ganha do nosso trabalho. Nos nossos planejamentos, a gente precisa começar a se acostumar a olhar a nossa renda de receita de investimento também. O quanto que o nosso bolo está crescendo via o nosso investimento. Seja porque esse investimento está caindo na conta, mas mesmo seja pela própria rentabilidade do investimento. A hora que a gente coloca isso dentro do círculo, né, do nosso acompanhamento financeiro, o gatilho vem que vem. Vem que vem, porque você tá vendo o dinheiro trabalhando por você. No fundo é isso.
Quando eu comecei a investir, eu fui super feliz pros meus pais. Falei, ai, finalmente, paguei minha dívida, tipo, comecei a investir. Meu pai falou, quando você começa a investir, eu achei meio intensa a frase dele, mas eu gostei. Ele falou, é igual quando pinga uma gotinha de sangue na água e tem tubarão perto. Quando você começa, desperta alguma coisa em você que você quer mais, sabe? Uhum. Então, não no sentido negativo de ambição, mas no sentido de... Uhum. Caraca, eu consegui, e isso vai crescer, e isso aqui vai me fazer ter controle lá na frente, vai me ajudar a atingir meus sonhos. Então, Sim. Eu desejo essa gotinha de sangue no oceano pra vocês todos, tubarõezinhos. Ai, que frase horrível!
Não, ficou boa, amiga.
Deu com essa que fechamos. Bom, a gente achou que esse é um episódio de meia hora e estamos aqui há mais de uma hora, então...
É isso aí, gente. Um beijo e até daqui a 15 dias.
Um beijo.